senhoras e senhores presentes, excelentíssimos senhores deputados que se encontram do lado de fora deste plenário, o senhor presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Cabo Patrício, convida a todos para adentrar este recinto para que possamos dar início à sessão ordinária destinada à abertura dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 5ª Legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convidamos mais uma vez todos os deputados que se encontram na casa, particularmente no cafezinho, que adentre ao plenário para que possamos dar início a esta sessão ordinária.
Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão ordinária para dar início às atividades da 4ª Sessão Legislativa da 5ª Legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao cerimonial que chamem as autoridades a tomarem assento à mesa.
Convidamos para compor a mesa destes trabalhos que ora se iniciam o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wilson Lima. O excelentíssimo senhor segundo secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Raimundo Ribeiro. O excelentíssimo senhor terceiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Milton Barbosa. E convidamos ainda a tomar assento à mesa, representando nesta oportunidade o chefe do Poder Executivo, governador José Roberto Arruda, Sua Excelência o senhor secretário de Estado do Governo do Distrito Federal, Flávio Adalberto Ramos Gilsani. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal em exercício, deputado Cabo Patrício.
Registro na oportunidade, no plenário, a presença dos ilustres deputados distritais. Deputado Benedito Domingos, deputado Euídes Brito, deputado Batistas Cooperativas, deputado Bispo Renato, deputado Paulo Tadeu, deputado Regufe, deputado Chico Leite, deputada Érica Cocai, deputado Ailton Gomes. Quero dar as boas-vindas a todos os parlamentares, nobres pares, aos servidores da casa, à imprensa e a todas as pessoas que nos acompanham no início desses trabalhos deste ano de 2010. Concedo a palavra ao senhor secretário de Estado do Governo do Distrito Federal, Flávio Adalberto Ramos Gilsani, para, em cumprimento ao disposto no artigo 100, inciso 11 da Lei Orgânica, apresentar a mensagem enviada a esta Casa pelo senhor Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda.
Senhor Presidente, solicito previamente autorização para fazer a leitura de uma síntese da mensagem do senhor governador.
Pode ficar à vontade, secretário.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no ano de 2009, na mensagem anual do Executivo ao Legislativo, minhas palavras iniciaram falando de uma grave crise financeira que se abatera em todo o mundo, com impactos sensíveis no Distrito Federal. Rememoro aos senhores a reflexão que, à época, falava que toda a crise passa e que jamais devemos nos deixar levar pela desesperança. Vivemos, neste início de 2010, um momento diferente, com motivações, implicações e repercussões igualmente diferentes e não menos importantes para o Distrito Federal. Para mim, com as palavras ditas a esta casa em 2009, são mais do que uma verdade, são uma lição que tento viver a cada dia. Toda crise passa. O que diferencia é que como cada pessoa escolhe para atravessá-la. Minhas escolhas estão claras. Minha opção é pelo trabalho. Meu compromisso, assim como o compromisso dos senhores e desta Casa Legislativa, é com Brasília, é com os brasilienses. Optei por me desvencilhar de qualquer amarra política, de desistir de guerrear pelo poder de continuar meu trabalho e honrar meus compromissos com o Distrito Federal. Hoje, venho a esta casa despido de amarras partidárias e pretensões políticas. Estou diante dos senhores, como um administrador, ponho-me diante desta digna presença, investido de uma única ambição: continuar meu governo, ser um administrador, um tocador de obras em tempo integral. Em meio a tantas dificuldades que tenho vivido, procuro encontrar todas as minhas forças e a minha fé para concluir todas as obras que iniciamos e cumprir os compromissos que assumi com Brasília. Tenho contado com o apoio, a solidariedade e a ajuda diária de minha família, de meus amigos sinceros, colaboradores, técnicos e lideranças políticas e empresariais que percebem a importância de concluirmos todos os empreendimentos. Em períodos de turbulência, denúncias, investigações, tudo fica mais difícil. Os obstáculos se multiplicam, mas tudo isso só faz crescer a minha determinação em cumprir integralmente a minha missão. E há muito o que fazer. E, coerente com essa preocupação, o governo vem implementando ações objetivas nos campos do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Na área de gestão de projetos estruturantes, destacam-se os seguintes resultados: erradicação do analfabetismo, foram 42 mil pessoas alfabetizadas em 2009, e para 2010 pretende-se alcançar um total de 65 mil pessoas. As escolas técnicas, em 2009, o programa selecionou 1.300 alunos. Desde 2007, já concluíram cursos técnicos mais de 2 mil alunos, e em 2010 serão mais 1.000. Programa dentista nas escolas. Em 2009, foram implantados 10 consultórios odontológicos em escolas de ensino fundamental e mais 8 consultórios em unidades móveis. O UNB nas cidades. Em 2009 foram implantados os campi da UNB em Ceilândia e no Gama. A regularização dos condomínios. 17 mil lotes já foram regularizados. O projeto da Copa 2014 para 2010, a meta é o início das obras do estádio Mané Garrincha. O projeto Beira Lago teve suas obras iniciadas com previsão de conclusão para este ano. O setor noroeste, o projeto já permitiu a comercialização de 84 projeções. Os postos comunitários de segurança serão instalados 200 postos até o final de 2010, sendo que 104 deles já existem. Na agricultura orgânica, já foram implantadas 3 hortas comunitárias e 91 hortas escolares. O pedal ADF, 42 quilômetros de ciclovias, já foram concluídos. 125 quilômetros estão em obras. Serão inaugurados em 2010 206 quilômetros de ciclovias. A Bolsa Universitária, em 2009, já foram concedidas 4.800 bolsas. Para 2010, serão mais 3.700. O projeto Parceiro nas Escolas, o programa contabilizou até a presente data 3.046 parceiros. Na agricultura, pecuária e abastecimento, destaca-se a implantação do projeto de regularização fundiária das terras rurais do Distrito Federal, as pequenas, médias e grandes propriedades. No campo social, são 175 mil famílias beneficiadas pelo cartão Vida Melhor. Nos restaurantes comunitários, são servidas 620 mil refeições diárias. Na área da educação, em 2009, foram construídas, reformadas ou ampliadas 77 escolas, implicando a oferta de mais de 1.000 salas de aula. O acréscimo total no período 2007-2010 será de 1.230 salas de aula. Na área da educação integral, em 2009, atingiu-se a marca de 200 escolas. Para o ano de 2010, cerca de 70 novas escolas postulam a adesão. Na área de segurança pública, foram investidos recursos do Distrito Federal na ordem de 27 milhões na compra de equipamentos e viaturas, visando a melhoria das condições dos agentes de segurança no combate à criminalidade do Distrito Federal e entorno. Em 2009, dada a preocupação com o necessário reforço de pessoal para a área de segurança pública, foram nomeados 983 técnicos penitenciários, bem como a contemplação de plano de seguro de vida e acidente pessoal para os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. No setor da saúde, um grande volume de investimentos foi realizado na rede hospitalar pública, merecendo destaque a renovação dos equipamentos de imagem, aí incluídos 7 novos tomógrafos computadorizados, além de aparelhos de raio-x, ecografia, ressonância magnética, monitores, respiradores e novos leitos para unidades de terapia intensiva. Incubadoras para bebê portadores de patologia de alto risco, eletrocardiógrafos, equipamentos de vídeo, urodinâmica, computadorizado, consultórios odontológicos e aparelhos de fisioterapia. No tocante às obras, foram inauguradas 5 unidades de atenção primária, distribuídas em Arapuanga, Mestre Damas, Itapuã, Vila São José em Braslândia e Riacho Fundo 2, bem como reformadas unidades de oncologia e radioterapia e o bloco de internação do HBDF. O pronto-socorro obstétrico do HRG, os ambulatórios de odontologia do HRAM, HRS e HRC, a ampliação da unidade materno-infantil do HRAS e a reforma e ampliação da unidade materno-infantil do HRS e da Policlínica de Taguatinga. Obra de grandes destaque é a reforma total do Hospital de Base do Distrito Federal. Ainda em relação às obras na área de saúde, foi iniciada a construção de 4 unidades do ponto atendimento, 24 horas, as chamadas UPAs, localizadas nas cidades de Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia e Núcleo Bandeirante. No próximo mês de março, entram em atividade as unidades de São Sebastião e Recanto das Emas. Em relação à política de pessoal, cumpre destacar a contratação em 2009 de 2.877 novos profissionais, sendo 598 de médicos. Na área da justiça e cidadania, em 2009, os serviços e programas oferecidos à população pela Sejus contabilizaram cerca de 3.500.000 atendimentos, dos quais 2.700.000 foram registrados nos 5 postos do Naora. Na área da cultura e do lazer, destaca-se o projeto, dentre outros, Cultura nas Cidades. Na área do esporte, o GDF apoiou 70 eventos esportivos com estrutura, hospedagem ou arbitragem. A reforma do ginásio de esporte Nilson Nelson, preparado para a primeira Copa Mundial de Futsal, foi um fato marcante na história do esporte. Para a Copa 2014, o GDF, atendendo a projeto adequado às exigências da FIFA, reformou o estádio do Bezerrão, fazendo investimentos da ordem de 60 milhões. A construção do Estádio Nacional de Brasília inicia-se ainda neste semestre. No que concerne à infraestrutura, em 2009, a Secretaria de Estado de Obras deu prosseguimento aos projetos iniciados em anos anteriores e concluiu diversas obras, com os seguintes resultados: execução de 180 mil metros de rede de drenagem pluvial, 275 mil metros de pavimentação asfáltica, 301 mil metros de passeios e 82 mil metros de meio-fios em diversos locais do Distrito Federal. Plantio de 191 mil árvores e 212 mil metros quadrados de grama. A construção de 4 viadutos em Águas Claras. A construção aproximadamente de 500 unidades habitacionais na Vila Estrutural, Núcleo Rural Monjolo, Riacho Fundo 2 e Samambaia. Em construção, a torre de TV digital, a nova rodoviária interestadual, a implantação da UNB Ceilândia, a nova sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a reforma do espaço cultural do Clube do Choro e do Planetário, a reforma da fachada do Teatro Nacional, a reforma da Catedral de Brasília, a construção dos restaurantes comunitários da Estrutural, do Gama e de Braslândia, a construção de centros comunitários e escolas na Estrutural, Ceilândia, Braslândia, Santa Maria e Recanto das Emas, a construção do ginásio poliesportivo da QNN 16, em Ceilândia, a construção do polo aquático do Gama, a reforma e construção de feiras permanentes do Cruzeiro Gama e Sobradinho, a execução de 11 campos de futebol de grama sintética, com seus passeios e alambrados, a implantação de 103 postos policiais em diversos locais do Distrito Federal, a expansão e melhoria do sistema de iluminação pública, com um investimento em 2009 de 17 milhões e com previsão para 2010 de 45 milhões. A instalação de 36 mil novas ligações de água e 40 mil ligações de esgoto em todo o Distrito Federal. A construção da ligação L2, L4 Sul. Ainda existem novos desafios. A execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação asfálticas em diversos locais do Distrito Federal, a ampliação e a melhoria nos sistemas de drenagem pluvial do Plano Piloto e de Itaguatinga, implantação de a urbanização e infraestrutura do setor noroeste e do Parque Buller Marx, a recuperação, a construção do Estádio Nacional de Brasília, a nova feira de artesanato da Torre de TV, a implantação de ciclovias em diversas localidades, a construção da Praça da Juventude, destacando-se a de Itapuã. a implantação do sistema de esgotamento sanitário do Lago Norte, o início da implantação das obras relativas aos sistemas produtores de água do Ribeirão Bananal, Paranoá e Corumbá Sul, visando o aumento da capacidade de produção de água e a garantia do fornecimento desse produto para a população do Distrito Federal até meados deste século. Com relação ao transporte público, no exercício de 2009, a principal atuação foi voltada para o desenvolvimento de projetos financiados pelo BID, tendo como principal o Programa Brasília Integrada. Referidos projetos envolvem principalmente a adequação da EPTG, a linha verde, ao longo de seus 12,7 quilômetros, constituídas de ampliação no número de pistas de rolamento, novo asfaltamento, construção de 5 viadutos, corredores exclusivos para ônibus e outras intervenções. Foram construídos os terminais de ônibus de Braslândia, São Sebastião e Riacho Fundo 1. Para o ano de 2010, serão desenvolvidas ainda as seguintes atividades: a conclusão das obras da EPTG, a linha verde, a construção e reforma de mais 14 terminais de ônibus, valendo destacar aqui a construção do viaduto da QNL, do Balão do Periquito, a duplicação das BR-020, 060 e da DF-150, a ampliação da EPIA, o alargamento das pistas e do viaduto da linha EPGU, Avenida das Nações, a ligação Ceilândia-Samambaia, o sistema de triagem norte. Foram recuperados cerca de 900 quilômetros de estradas não pavimentadas e vicinais. Dentre as principais realizações do Metrô DF, destacam-se o início da implantação do trecho W3 Sul do veículo leve sob trilho VLT, a aquisição de 12 novos trens com modernização da frota existente, a conclusão de 2 novas estações, a 102 e a 112 Sul, a ampliação do volume de transporte de passageiros de 50 mil para 180 mil passageiros dia. As perspectivas para 2010 são o recebimento de novos trens, o início da operação experimental do VLT, Metrô Leve, a conclusão e colocação em operação da estação Guará, a partir já de abril de 2010. O início das obras de ampliação da linha 1 do metrô em direção a Samambaia, Ceilândia, Setoró e Asa Norte. A implantação do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Na área do meio ambiente, foi criado o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, chamado Brasília Ambiental, o IBRAM. A coleta seletiva de lixo foi ampliada e tem previsão de implantação em todo o DF até abril de 2010. No campo habitacional, o GDF tem projetos para execução de unidades habitacionais para a população de baixa renda, com recursos oriundos do PAC e do GDF em diversas cidades do Distrito Federal, somando-se mais de 6 mil unidades nas cidades de Sol Nascente, Denox, no Varjão, na Estrutural, no Monjolo, na QNR 2, 3 e 5, na QNM 20, Arapuanga, Mestre Darmas, Samambaia e Samambaia. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria com a Caixa e o Ministério das Cidades, deverão ser construídas 20 mil unidades habitacionais, destacando-se aqui os projetos do Mangueiral, de Santa Maria e do Riacho Fundo 2. O GDF já entregou mais de 10 mil escrituras públicas e até o final de 2010 serão mais 20 mil. O setor habitacional noroeste também merece destaque. O setor habitacional Jardim Botânico 3 e o projeto de regularização dos condomínios. Na área da ciência e tecnologia, destacam-se a implementação do DF Digital, de novos cursos com conteúdos voltados para os alunos do ensino integral, a ampliação de vagas nos cursos técnicos de nível médio nos centros de educação, a implantação de 6 cursos técnicos nas áreas de administração, informática, telecomunicações, enfermagem, nutrição e dietética, a qualificação de 206 mil alunos no programa de inclusão digital, a entrega de 26 mil laptops aos professores da rede pública de ensino e 14 mil aos assistentes de educação dentro do programa profissional da educação informatizado. Na área do trabalho e geração de emprego, a Tenda do Trabalhador, em 2009, atendeu a 135 mil pessoas e qualificou 25 mil. A previsão para 2010 é de qualificar mais 10 mil pessoas. O índice de desemprego é o menor índice do DF nos últimos 14 anos. Em 2006, esse índice era de 19%. Em 2009, caiu para 15%, sendo dos mais expressivos nas regiões do Distrito Federal. Enfim, temos ainda muito trabalho pela frente. E isso é o que nos anima. De um lado, a dor das denúncias que agridem, massacram, mas que serão esclarecidas a seu tempo, no devido processo legal. De outro, o entusiasmo de, apesar de tudo, cumprir cada um dos meus compromissos com Brasília. É assim que levanto a cabeça, vislumbro o final do meu governo e da minha vida pública. Sonho com o dia que voltarei plenamente à minha família e à minha vida pessoal, onde sou feliz. Leio e repito São Paulo todos os dias nas minhas orações, para antever o dia em que poderei dizer: combati o bom combate, terminei os meus dias e não perdi a minha fé. José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal.
Queria anunciar também a presença dos deputados Rony Nemer, Geraldo Naves, Helena Pedrosa, Cristiana Araújo, Benício Tavares e Jaqueline Ruiz. Solicitar ao deputado Milton Barbosa que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Memorando 005/2010, de 1 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhor presidente, os deputados e a deputada do PT vêm, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno, comunicar a esta Casa Legislativa que a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, será doravante exercida pelos seguintes parlamentares na presente sessão legislativa 2010. Líder da bancada, deputado Paulo Tadeu. Primeiro vice-líder da bancada, deputada Érica Cocai. Segundo vice-líder da bancada, deputado Chico Leite. Cordialmente, os quatro deputados do Partido dos Trabalhadores.
Cumprida a parte inicial da presente sessão, faremos em seguida, conforme a convocação e para cumprimento das normas legais e regimentais, a eleição do presidente desta casa, cargo vago, em virtude de renúncia. Suspendo os trabalhos por instantes para a organização do pleito. estou lendo, posso ler? Declaro reaberta a presente sessão. Leitura de expediente. Memorando número 001 de 2010. Gabinete do DEM. Brasília, 1º de fevereiro de 2010. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assunto. Liderança Democratas, DEM-DF. Senhor presidente, a partir de atenciosos cumprimentos, os deputados que compõem a bancada partidária Democratas comunicam, para os fins regimentais do artigo 31... do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que a partir desta data responde por sua liderança o deputado Geraldo Naves, respondendo pela vice-liderança a excelentíssima deputada Eliana Pedrosa. Atenciosamente, assinam deputado distrital Geraldo Naves, deputado distrital Eliana Pedrosa. Solicito deputado Milton Barbosa que faça chamado os deputados presentes.
Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato, presente. É só olhar que eu consigo na presença, se precisar responder não. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Charles, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Geraldo Naves, idem. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Alírio Neto, está presente? Deputado Alírio, presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe não está no plenário, mas está na casa. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Regufe, presente, como sempre.
deputado.
Com 22 parlamentares presentes e duas ausências, para darmos início ao pleito, passo a presidência dos trabalhos ao deputado Raimundo Ribeiro.
Bem, feita a chamada e presente o quórum regimental, abro junto à assessoria do plenário, que secretaria os trabalhos da mesa, o prazo de 30 minutos para o registro de candidaturas. Está suspensa a sessão. 30.
Eduardo é um amigo meu. É. Ele era o presidente da base. É.
Agência de viagem. Não. Reabro a sessão e informo que no prazo regimental foram feitas as inscrições das seguintes candidaturas ao cargo de presidente da Câmara Legislativa para a sessão legislativa de 2010, compreendendo o complemento do mandato referente ao biênio 2009-10, deputados Wilson Lima e deputado Cap Patrício. Informo que a eleição será em votação única e pelo processo ostensivo nominal. Constarão na folha de votação os nomes dos candidatos inscritos, cabendo aos deputados, quando chamados a votar, declinar o nome do candidato em quem está votando. Entendendo estar claro o encaminhamento, solicito ao secretário desta sessão que faça a chamada dos deputados para a votação, considerando o voto sim a declinação do nome do candidato.
Presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Eu acho que, por uma questão de lógica, de princípio, a primeira chapa escrita deveria ser chamada, primeiro, a sua votação, e segundo, a segunda chapa.
Primeiro Desculpa. Escrito.
Vai chamar os dois ao mesmo tempo? Então, você tem que chamar o primeiro candidato inscrito.
Não, o
encaminhamento... votando.
É, exatamente. Chama-se nominalmente o deputado e o deputado diz qual dos dois candidatos. Peço ao deputado Milton Barbosa para fazer a chamada dos deputados para a votação. Ainda não é para votar, é apenas para estar no plenário.
Deputado Alírio Neto. Presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Benedito Domingos, presente. Benício Tavares, presente. Bispo Renato, presente. Brunelli, ausente. Cabo Patrício, presente. Chico Leite, deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Charles, presente. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Euridice Brito, presente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline, presente. Deputado Leonardo Prudente, presente. Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu está chegando, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regupe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Vinte e três deputados presentes, senhor presidente.
23. Okay. Bem, então, com 23 deputados presentes, vamos encaminhar a votação. O encaminhamento, como já foi dito, é no sentido de que o secretário desta sessão faz a chamada dos deputados para a votação, considerando o voto sim a declinação do nome do candidato. Os dois candidatos inscritos, deputado Wilson Lima e deputado Cabo Patrício.
Deputado, como voto, deputado Alírio Neto. Como vota o deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Wilson Lima, deputado Ailton Gomes. Deputado Batista, das Cooperativas. Wilson Lima. Deputado Benedito Domingos. Wilson Lima. Deputado Benício Tavares. Wilson Lima. Deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato Wilson Lima. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Cabo Patrício. Tá? Como vota o deputado Cabo Patrício? Candidato, até por uma questão de homenagem, devia estar aqui presente. Deputado Chico Leite. Deputado Cabo Patrício. Deputado Dr. Charles. Wilson Lima. Deputado Cristiano Araújo. Wilson Lima. Deputada Helena Pedrosa. Abstenção. Deputada Helena Pedrosa. Abstenção. Deputada Érica Cocai. Cabo Patrício. Deputada Eurídice Brito. Wilson Lima. Deputado Geraldo Naves. Wilson Lima. Deputada Jaqueline Roriz. Cabo Patrício. Opa. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Wilson Lima. Deputado Milton Barbosa, Wilson Lima. Deputado Paulo Tadeu. Cabo Patrício. Deputado Raimundo Ribeiro.
Wilson Lima.
Wilson Lima. Deputado Regufe. Cabo Patrício. Deputado Rogério Ulisses. Wilson Lima. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Neme. Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Wilson Lima. Deputado Alírio Neto. Cabo Patrício. Quinze votos. Wilson Lima. Patrício. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete e uma abstenção. Eliana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze votos já subindo. Sete, hein? Sete aqui.
Tem
uma ausência do Brunello.
Encerrada a votação, declaro o resultado. Com 15 votos, sufragando o nome do deputado Wilson Lima, 7 votos destinados ao deputado Cabo Patrício, uma ausência e uma abstenção, declaro eleito presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a sessão legislativa de 2010, completando desta forma o mandato conferido para o biênio 2009-2010, o deputado Wilson Lima. Bem, a deputada Eliana Pedrosa gostaria de fazer uma declaração de voto que eu não tive a oportunidade de ouvir porque o microfone estava com problema. Então, passo a palavra à deputada Eliana Pedrosa.
Prezado presidente, amigo Wilson Lima. Prezados colegas, imprensa, todos que acompanham essa votação. Eu me abstive. Pela primeira vez na minha vida, eu não tomei uma posição nem de um lado, nem de outro. Quero dizer que os dois nomes são bons nomes. Deputado Capatrício, pelo seu passado, pela sua condução nessa interinidade, que conduziu com isenção, conduziu com zelo. Quero parabenizá-lo, Capatrício, deputado Capatrício. Um grande nome para essa presidência. Deputado Wilson Lima, que eu já conheço de outra legislatura. Um deputado amigo, um deputado honesto, um deputado preocupado com a sua comunidade, com a comunidade toda, que é a grande sociedade do Distrito Federal. Você, Wilson, me permita lhe chamar assim pela última vez, meu presidente. Você é uma pessoa muito querida. Tão querida que você aglutinou os votos para lhe fazer presidente. Teve um momento que eu pensei até em me candidatar, mas eu vi que você foi um articulador muito melhor. Agora, vencedor, você tem uma grande missão. A missão de conferir a esta casa o papel que lhe é devido. Um papel que foi conseguido à custa de muita luta. Muitas e muitos nomes importantes e outros anônimos lutaram para que o Distrito Federal tivesse uma representação. E eu sou testemunha viva da importância dessa casa quando nós somos o limite do poder executivo. Para que o executivo não tenha poderes absolutistas. Quantos e quantos projetos entram nessa casa e saem melhorados? Eu diria todos, absolutamente melhorados. Todos os projetos. É só pegar como eles entram e como eles saem. E às vezes, as pessoas têm a impressão que essa casa não trabalha. Porque chega um projeto, quer que ele seja votado imediatamente. Não, esse projeto tem que ser analisado. Esse projeto tem que receber a contribuição. A contribuição dos nossos assessores, a nossa contribuição, mas principalmente a contribuição dos contribuintes, dos cidadãos. A gente tem que ter tempo para ouvi-los. Então, meu presidente, você, com todos nós agora unidos, nós temos uma missão para essa casa, de dar uma resposta concreta à sociedade que essa casa é importante, que essa casa tem ouvidos e que essa casa saberá, com seus representantes atuais, elevá-la ao patamar porque tantos lutaram. Eu tenho absoluta convicção nisso. Para mim foi muito difícil me abster na votação de um amigo, mas Neste momento, até porque a conjuntura me impeliu a isso. Eu lancei o meu nome não oficialmente, mas eu sondei alguns colegas e quero agradecer especialmente ao deputado Alírio Neto e à deputada Jaqueline Roriz. E por conta disso, achei que o melhor caminho a tomar era a abstenção. Mas o senhor está de parabéns, eu coloco nas suas ações todas as minhas expectativas, e expectativas de, de quem tem um convívio com o senhor há pelo menos 8 anos. Então, que seja uma presidência muito especial, porque eu tenho certeza que o seu olhar é um olhar carinhoso por todo o Distrito Federal. Muito obrigada.
Antes de declarar empossado o novo presidente desta casa, registro que, por inacumulatividade de funções, o deputado Wilson Lima apresenta neste momento a renúncia ao cargo de primeiro secretário, cuja formalização e preenchimento do cargo vago dar-se-á na forma regimental. E antes de convidá-lo para que possa assumir a condução dos trabalhos como presidente eleito, dar-lhe posse, gostaria aqui de registrar que o deputado Cabo Patrício pediu para fazer uso da palavra e esse Esse ato será já do novo presidente, mas antes disso eu quero dizer da minha satisfação de, depois de passarmos praticamente um mês com muita turbulência, essa casa, neste momento, faz uma eleição e nós temos eleito, dentro de um processo democrático, o deputado Wilson Lima. Quero desejar ao deputado Wilson Lima que tenha todos os santos lhe ajudando a poder conduzir os trabalhos, porque precisamos muito, realmente, de tranquilidade para que, nesse momento tão sério que passa o Distrito Federal, de uma condução firme e serena. Então, eu quero parabenizar o deputado Wilson Lima pela eleição legítima e convidá-lo para que, então, possa assumir a presidência que, nesse momento, lhe passo.
Expediente sobre a mesa? Já passou para ele? Se diz ainda, expediente sobre a mesa?
Ainda há expediente sobre a mesa e peço ao segundo secretário, então, que faça a leitura.
O segundo é Vossa Excelência. Eu sou o terceiro.
Terceiro secretário.
Câmara Legislativa do Distrito Federal, liderança do Bloco Democrático Popular. Memorando 006-2010. Da liderança do PMDB, o presidente da Câmara Legislativa. Senhor presidente, com fundamento do parágrafo 1º do artigo 31 do regimento interno dessa casa, comunicamos que nesta data a deputada Euridice Brito ocupará a liderança do PMDB, ficando a vice-liderança com o deputado Benício Tavares. Atenciosamente, deputado Euridice Brito, deputado Benício Tavares e deputado Rony Nemer.
Ok.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem da deputada Euridice Brito.
Com a vacância do cargo de primeiro secretário da Casa, que era o deputado Wilson Lima, agora eleito presidente, eu quero registrar que eu sou a suplente do primeiro secretário, mas que oficiei semana passada à Casa de que meu desejo era permanecer como suplente, como fui eleita no início deste biênio. E então não tenho nenhuma pretensão de, na condição de suplentes, assumir a primeira secretaria. Portanto, dever-se-á fazer uma eleição para o primeiro secretário também na tarde de hoje.
Ok. Bem, então passo a presidência ao deputado Wilson Lima, que neste momento acabou de ser eleito presidente desta casa.
Senhor presidente.
Deputada Érica Cocai, com a palavra.
Senhor presidente,
antes, porém, em questão, assumo a presidência desta casa para complemento do mandato definido para o biênio 2009-2010. Com a palavra, a deputada Érica Cocai.
Senhor presidente, com a assunção de Vossa Excelência a condição de presidente desta casa, obviamente que assumiria naturalmente o suplente deputada Euridice Brito. Pelo que entendi da questão de ordem aqui formulada, deputada Euridice Brito está renunciando à condição de titular, à condição de primeira secretária, e faz a opção de permanecer enquanto suplente. Então, portanto, o cargo está vago. É impossível fazer eleição no dia de hoje. É impossível por quê? Porque há que se publicar a renúncia, a vacância... A renúncia para se publicar, se considerar a vacância publicada, para então se chamar uma nova eleição que segue as mesmas regras da presidência. Ou seja, cabe ao presidente, agora deputado Wilson Lima, no prazo de 7 dias, chamar a eleição para ocupar, para que sejam eleitos. parlamentares para um parlamentar ou uma parlamentar para a condição de primeiro secretário. Então, portanto, senhor presidente, esse é o trâmite regimental. Então, portanto, havendo a renúncia, se publicar a vacância, e a partir daí, da publicação ao prazo máximo, como todos os prazos do nosso regimento, de 7 dias úteis, como todos os dias do nosso regimento, úteis para a escola. Então, é impossível proceder a essa eleição no dia de hoje. E apenas lembrar a Vossa Excelência também que, na ocasião que foi chamada esta eleição, também foi apontada a necessidade de se estabelecer duas novas eleições, que obviamente seriam conduzidas por encaminhamento dado pelo deputado Patrício, presidente em exercício à época, pelo presidente que seria eleito. Nós precisamos ainda estar procedendo à eleição, e Vossa Excelência que conduzirá, pelo que foi acordado ainda durante a interinidade do deputado Patrício, a eleição da CCJ e da comissão especial. Então, portanto, apenas dizer que é impossível realizar a primeira eleição de primeiro secretário no dia de hoje, impossível, fere o regimento, e segundo, que ainda há que se considerar a eleição da CCJ e também da comissão especial, que são elementos fundamentais, instrumentos que estão dados para que se possa responder à sociedade sobre a necessidade de investigação do crime de responsabilidade do governador do Distrito Federal.
Suspendo a sessão por 5 minutos, só para acertar aqui entre os líderes, deputado Paulo Tadeu, por gentileza, dirija. Eu vou atender a sua questão de ordem, só para acertar. Está suspensa a sessão por minutos aqui.
Convoca logo para amanhã a eleição. Ele está dizendo que vai convocar para amanhã.
Informo, está aberta, reaberta a primeira sessão. Informo que, em razão de um amplo acordo, coube ao deputado Eurídio Brito ocupar o cargo de suplência da primeira secretaria. Em razão da previsão do artigo 49, inciso 2, a ilustre deputada declina a assunção àquele cargo para manter-se na posição de atual suplente da primeira secretaria. Assim, com a vacância do cargo de primeiro secretário, e observados os artigos 9 a 11 do regimento interno, abro o prazo de um dia para o registro da candidatura e peço que seja publicado no diário da Câmara Legislativa.
Senhor Presidente, questão de ordem.
Antes, porém, deputado Capatriz pediu a palavra e ele está com a palavra. Eu vou conceder a palavra ao deputado Capatriz, que até...
Presidente, queria colocar a Vossa Excelência e os demais pares, os servidores dessa casa. Primeiro, agradecer os 7 votos que tive na disputa pela presidência da Câmara Legislativa. Deputado Paulo Tadeu, deputado Chico Leite, deputada Érica, deputada Jaqueline, deputada Rio Neto e o deputado Regufe. Agradecer carinhosamente pelos votos e pela confiança me dedicada, depositada nessa eleição. Agradecer a todos os servidores pelo trabalho durante esses dias em que fiquei em exercício na Câmara Legislativa. Foi um momento muito conturbado, nós sabemos disso. Se assolou uma crise no Distrito Federal, uma crise política, inclusive sem precedentes. E essa crise ainda não acabou. Então, eu queria parabenizar, deputado Wilson Lima, pela eleição de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência tem um árduo desafio. A sociedade do Distrito Federal espera que esta casa cumpra o seu papel. Nós estamos, inclusive, com decisões judiciais, né, junto à Câmara Legislativa. Então é importante que nós cumpramos o nosso papel para não deixarmos nenhuma lacuna vazia e outro poder, como o Judiciário, venha a colocar para que nós façamos o dever de casa. Então que todos os parlamentares dessa casa, e inclusive não compete só a Vossa Excelência, porque nos dias em que fiquei à frente dos trabalhos dessa casa, pude perceber isso, e pela pouca experiência que tenho como parlamentar no primeiro mandato, e Vossa Excelência está no terceiro mandato, que nós temos que conversar e articular bastante, para preenchermos, inclusive, o cargo de primeiro secretário, já que Vossa Excelência foi eleito, e a deputada Elis Brito não deseja permanecer no cargo, com muita calma e tranquilidade, numa eleição também com muita transparência e isenção, para podermos chegar, inclusive, na Constituição da Comissão de Constituição e Justiça e na Constituição da Comissão Especial, aonde vão se passar os processos de impeachment do governador Arruda. Porque essa casa precisa apresentar um resultado à sociedade do Distrito Federal. É importante que se apresente. E isso tem que ser feito nos próximos dias, para que, inclusive, essa casa, porque pela minha vontade, ela estaria aberta a toda a população do Distrito Federal, para que ela possa voltar a ser a casa do povo do Distrito Federal. E qualquer cidadão possa entrar e assistir em plenário e na galeria os trabalhos da Câmara Legislativa. Só aí, quando nós tivermos com a casa de novo devolvida à população do Distrito Federal, com uma satisfação prestada em função das investigações, é que a normalidade vai voltar à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mostrando, inclusive, que ela é um poder autônomo, independente e capaz de resolver todos os seus problemas. Isso tem que ser feito, eu tenho certeza que Vossa Excelência irá fazer com a colaboração dos demais parlamentares. Vou estar ao lado de Vossa Excelência, na função de vice-presidente desta casa, junto com o deputado Milton Barbosa, deputado Raimundo Ribeiro, na mesa, e o próximo deputado eleito como primeiro secretário, para que possamos fazer com que a casa funcione normalmente e nós possamos apresentar nos próximos dias, nos próximos meses, um resultado satisfatório à população do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Milton Barbosa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, aqui na condição de terceiro secretário e membro da mesa diretora, queria dar o meu testemunho aqui da forma muito boa, tranquila, que o Cabo Patrício, que alguns jornalistas já o promoveram a sargento, né, só olhar as ondas do rádio, eu queria... É verdade. Então, eu queria parabenizar você, Patrício, pelo trabalho que você realizou. Muito bom. Eu aqui, da mesa, deputado Wilson Lima, deputado Raimundo Ribeiro, reputamos assim, que você fez um bom trabalho e continuará fazendo. Agora, deputado Wilson Lima, completa a mesa com a eleição de um novo secretário, como... nós estamos vendo, é preciso que nós arbitremos o trabalho da casa. que nos últimos 2 meses, como disseram aqui os colegas, tiveram um momento muito conturbado. Momentos até em que nós, parlamentares, não pudemos desenvolver o nosso trabalho. Preciso que nós criemos, a mesa diretora, condições para que as comissões se formem urgentemente, porque é um dever de casa que nós haveremos de fazer. Haveremos de decidir também sobre a posição dos nossos amigos suplentes que foram convocados. É preciso que nós saibamos até onde podemos ir com os nossos colegas suplentes. Qual é a amplitude e a abrangência da convocação? Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, como disse a deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência se articulou bem, trabalhou bem e hoje foi eleito e declarado, empossado, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Milton Barbosa. Questão de ordem, deputado Batista.
Senhor presidente, primeiro quero me valer dessa questão de ordem para lhe parabenizar. Essa casa não poderia ter um presidente mais à sua altura que Vossa Excelência. Eu tenho orgulho de ter votado Vossa Excelência e lhe parabenizar. Obrigado. O seu atual presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vale-me dessa questão de ordem também para solicitar a Vossa Excelência e sugerir que, com relação às comissões, nós possamos mantê-las, com exceção da CCJ, que já está definida, que tem como os membros titulares deputado Geraldo Naves, deputado Cristiano, deputado Renato, deputado Chico Leite e eu. Mas com relação a essa comissão, que nós possamos manter todas as outras comissões com os atuais nomes que nós temos hoje e que possa se abrir um prazo até o dia de quinta-feira para que, se for o caso, as lideranças possam apresentar outros nomes e, como disse o deputado Milton Barbosa, que na quinta-feira a gente já possa ter essas comissões formatadas de uma forma definitivamente. Então, eu queria fazer essa questão de ordem. E outra questão de ordem era que nós conseguíssemos manter uma parte da pauta que foi da quarta-feira, que não conseguimos efetuar, que hoje nós já começamos, que foi a eleição da presidência, e que Vossa Excelência pudesse deferir que, logo em seguida, no término dessa sessão, a CCJ pudesse se reunir para estar elegendo seu presidente, seu relator, seu vice-presidente, e estar iniciando imediatamente os trabalhos, que não pudemos fazer naquela quarta-feira. Estamos fazendo hoje, estou sugerindo que a CCJ se reúna, se Vossa Excelência deferir essa questão, mais rápido possível no dia de hoje ainda.
Presidente, só uma deputado. Questão de esclarecimento, me permite?
Pois
permite,
não.
Deputado Paulo Tadeu?
Claro. Deputado Armando Ribeiro, com a palavra.
Só para que a gente possa saber, se eu entendi bem, o que o deputado Batista está propondo é que até amanhã os blocos, por intermédio de suas lideranças, façam as indicações ou as mantenham como estão, com exceção, evidentemente, da CCJ, para que na quinta nós possamos, então, fazer a eleição dos presidentes e os demais cargos, é isso?
Com exceção da CCJ, exatamente.
Ok, obrigado.
Eu defiro a questão de ordem, Vossa Excelência, peço para os líderes de bloco partidário desta casa que indiquem os nomes ou mantenham-os nas comissões permanentes desta casa, para que na quinta-feira possamos referendar os presidentes ou eleger os novos presidente e vice-presidente consecutivamente. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Senhor presidente, antes de, na verdade, entrar na minha intervenção com relação à eleição que ocorreu hoje, eu quero dizer que concordamos também com o encaminhamento da escolha de todos os presidentes, vice-presidentes e os membros de todas as comissões permanentes dessa casa nesta quinta-feira. Amanhã, pelo que eu entendi, depois de publicado no Diário Oficial, faremos à tarde a eleição do primeiro secretário dessa casa. É isso?
É isso.
Perfeito. Também não há, da nossa parte, nenhuma dificuldade com relação a esse encaminhamento dentro do que determina o regimento dessa casa. Eu quero pedir atenção, Vossa Excelência, para algumas questões. Primeiro...
Só já está convocado a sessão de amanhã, a eleição do primeiro secretário dessa mesa.
É uma questão de organização, mas acho que vale a pena, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Primeiro que, olha, o cafezinho dessa casa está intransitável. Né? Nos últimos dias, a gente simplesmente não consegue mais fazer uma reunião e sequer dos parlamentares para discutir a pauta dessa sessão ou das sessões. Aqui dentro, sinceramente, tem muito mais assessores do que eu entendo que deveria estar. Né? Parece que tem 4, 5 assessores por cada parlamentar. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que possa organizar para que a gente não tenha aqui, sabe, é melhor abrir as galerias ali, deixar as galerias abertas ao público e aos assessores, do que realmente transformar isso aqui, né, num processo onde a gente não tenha a condição correta de trabalhar dentro do plenário. Então, quero pedir a Vossa Excelência que, juntamente com a mesa diretora, que organize não só a entrada no cafezinho, mas também aqui no plenário. Com relação às eleições que nós iremos fazer, especialmente com o que já fizemos hoje. Nós, claro, lançamos o deputado Patrício, primeiro por entendermos que o deputado Patrício, como bem disse o deputado Milton Barbosa, exerceu com muita transparência, com muita maturidade, com muita responsabilidade, no período que ele foi chamado a exercer a presidência dessa casa, numa crise histórica do Distrito Federal, não poderia, portanto, a nossa bancada não ter um outro nome para dar continuidade àquilo que o deputado Patrício já vinha fazendo, que não fosse o próprio deputado Patrício. Queremos também reafirmar e agradecer os votos do deputado Regufe, do deputado Alírio e da deputada Jaqueline Roriz, que confiou no deputado Patrício, né, o nosso voto e, portanto, a nossa representação. O deputado Patrício continua como vice-presidente dessa casa. E agora, Vossa Excelência, assume, pela maioria democrática desse poder legislativo, a presidência. E assume num momento importante, num momento de crise, deputado Wilson Lima. Eu conheço Vossa Excelência já de algumas legislaturas e sei que Vossa Excelência reúne a experiência necessária para conduzir essa casa. Essa crise é muito séria. Vossa Excelência assume a presidência nesse primeiro momento taxado como candidato do governador. Isso não é bom para o seu currículo, isso não é bom, inclusive, para a sua gestão, pela crise que assola o Distrito Federal. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, independente da aliança política que Vossa Excelência tenha com o governador, que Vossa Excelência tenha condições de ser o presidente do Poder Legislativo. Não o presidente do governador, mas o presidente do Poder Legislativo. O presidente dos 24 parlamentares. O presidente da sociedade, que é, na realidade, a quem a gente tem que dar satisfação. Essa sociedade que mantém esse poder. É essa sociedade que cobra desse poder, na sua maioria, que essa casa dê respostas à crise que vivemos. E Vossa Excelência sabe que pode contar com a gente.
Muito obrigado, deputado.
Pode contar com a gente.
Eu sei.
No que se refere ao fato de termos uma administração ética, pautada pelos interesses sociais, pautada pelos interesses da sociedade, uma administração que possa realmente tirar o Distrito Federal e esse poder da crise que se encontra, e naquilo que Vossa Excelência precisar da bancada do Partido dos Trabalhadores para conduzir essa casa no sentido de dar uma resposta merecida à sociedade do Distrito Federal e do país, Vossa Excelência poderá contar com a gente. Eu espero muito que Vossa Excelência tenha uma postura de independência, de altivez,
de responsabilidade, de transparência para com a gestão do Poder Legislativo. Então, eu quero desejar a Vossa Excelência sorte, muita sorte na gestão dessa casa. E, como eu disse anteriormente, Vossa Excelência, como presidente do Poder Legislativo, presidente dos 24 parlamentares, especialmente presidente que deve dar satisfação à população, Vossa Excelência poderá contar com a gente. Então, boa sorte mais uma vez a esse mandato que Vossa Excelência assume. É um mandato curto, de aproximadamente 11 meses, com a eleição no meio, uma eleição para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado distrital, e sei que não será fácil a tarefa que Vossa Excelência irá assumir. Mas quero desejar também a Vossa Excelência e a mesa diretora, deputado Patrício, deputado Milton Barbosa, deputado Raimundo Ribeiro, o próximo primeiro secretário, né, já tem a candidatura do deputado Batista, tem a candidatura da deputada Jaqueline Roriz, colocada pelo menos até agora. Então, eu espero que, juntamente com o primeiro secretário, que Vossa Excelência possa desenvolver um trabalho que orgulhe a população do Distrito Federal. Eram essas minhas palavras como líder do PT nessa gestão, que agora, aliás, assumo junto com Vossa Excelência, né, no mesmo momento, e não foi coincidência, viu, presidente? Mas assumo juntamente com Vossa Excelência a tarefa de ser líder do PT e Vossa Excelência presidente do Poder Legislativo. Era isso.
O senhor vai ajudar e nós vamos construir muito bem essa relação.
Senhor presidente, eu tive o prazer muito grande de ocupar a liderança do Partido dos Trabalhadores, que hoje o deputado Paulo Tadeu, como é de praxe no PT, assume no processo de rodízio e que tenho certeza conduzirá com toda a transparência e a capacidade que tem demonstrado nesses quase 12 anos de mandato que tem o deputado Paulo Tadeu. Então, portanto, me sinto absolutamente tranquila, todos nós do PT, com a assunção, a condição de líder do PT, deputado Paulo Tadeu, que com certeza continuará na liderança a expressar o excelente trabalho que tem feito em todos os espaços que ocupou nesta casa. E dizer que, durante esse período, eu tive a oportunidade de conviver com o deputado Cabo Patrício na condição de presidente. E dizer, deputado Cabo Patrício, que o senhor honrou não só todos os policiais militares desta cidade, como honrou a população do Distrito Federal no exercício da presidência. Manteve a firmeza que é necessário para que possamos enfrentar, tal qual a quilha corta as ondas do mar, como diz o poeta, mas a firmeza, mas ao mesmo tempo a capacidade de discussão e a incorporação da importância de um poder legislativo tão massacrado. Tão massacrado. E dizer, deputado Wilson Lima, que nesta condição de que a bancada do Partido dos Trabalhadores tem um orgulho imenso e se sentiu representada no que melhor tem no exercício da presidência de Vossa Excelência, deputado Cabo Patrício, que este momento vai exigir, deputado Wilson Lima, uma postura da presidência, talvez das mais hercúleas de toda a história desta Câmara Legislativa. Alguém que assume a presidência de um poder legislativo assume a responsabilidade pela manutenção do Estado de Direito. Assume a responsabilidade pela manutenção do senso republicano, de uma república ainda inacabada que vivemos neste país. Mas alguém que assume a presidência desta casa, no exato momento em que vive o Distrito Federal, nessa condição de cidade traída que nos sentimos, Estado sequestrado por uma quadrilha aqui no Distrito Federal, que assumiu o Palácio Buriti, a função do Poder Legislativo, ela ainda é muito mais gigantesca do que seria normalmente. Vossa Excelência tem visto nos jornais, como eu também tenho visto, que a sua candidatura foi urdida e tecida no Palácio do Buriti. Eu espero, sinceramente, e espero com muita esperança e muita fé, eu diria, para além da esperança que é natural do verbo esperar.
que Vossa Excelência desminta tudo isso com as suas atitudes como presidente desta casa. O que nós precisamos neste momento, e Vossa Excelência tem história para fazer isto nesta casa. Por isso nós esperamos e temos fé. É de um poder legislativo que se agigante, que não se ajoelhe, ou que não seja ventríloco do poder executivo. Eu prestei muita atenção na mensagem do governador. Em determinado momento ele dizia, acusações que vão ser provadas, ou que eu irei, enfim, mostrar que não são verídicas. Mas o governador do Distrito Federal busca a todo momento impedir que essa Câmara investigue. Nós estamos numa luta titânica para que nós tenhamos a Câmara Legislativa investigando. Investigando. Nós, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhum tipo de parcialidade, mas de forma imparcial e profunda, investigue. E as manobras que são emanadas do Palácio do Buriti são manobras no sentido de impedir a investigação. Espero que a construção da sua candidatura não siga esta lógica. Vossa Excelência, disse bem a deputada Eliana Pedrosa, é uma pessoa que todos nós, individualmente, temos o maior respeito e que todos nós temos muito carinho. É uma pessoa que estabelece laços de muita fraternidade.
Obrigado, deputado.
Mas nós não achamos que são as qualidades individuais que podem prevalecer quando as pessoas decidem não incorporar a necessidade de independência do Poder Legislativo e de necessidade de investigação. Por isso, nós estamos, neste momento, assim como disse o deputado Paulo Tadeu, e é um sentimento nosso, é um sentimento meu pessoal, com todo o carinho pessoal que lhe temos, esperando que todos os dias, na sua condição de presidente, Vossa Excelência desconstrua o que foi construído com relação ao que servia e para que foi feita e foi lançada a sua candidatura. Esperamos com sinceridade isso e que nós tenhamos, nesta Câmara Legislativa, nesse final de legislatura, estamos no último ano dessa legislatura, esta Câmara rompendo todos os mantos da impunidade e podendo olhar a população do Distrito Federal e fazer o diálogo republicano que lhe cabe. Então, lhe desejamos, com certeza, já que disse o deputado Paulo Tadeu, faço minhas palavras do meu líder neste momento, neste ano, lhe desejamos muita sorte. E pode contar conosco, disse bem o nosso líder, deputado Paulo Tadeu, pode contar conosco para construir a independência, para construir a grandeza, para construir a lógica republicana nesta Câmara Legislativa. Vossa Excelência sabe que pode contar conosco para isso, como sabe também que seremos nós que iremos estar pontuando, estar falando, estar demonstrando qualquer tipo de postura do Poder Legislativo que não corresponda ao seu ideal. Eu encerro lembrando que fomos às ruas na década de 80 para termos autonomia política. E lembra muito Chico Buarque numa música que homenageia a Revolução dos Cravos, quando penso que esta casa, ainda vai cumprir seu ideal. Espero que Vossa Excelência contribua nesse sentido. Para isso, conte conosco.
Obrigado, deputada Érica.
Questão de ordem.
Questão de ordem. Deputado Geraldo Naves.
Eu, deputado Wilson Lima, eu tenho dito à imprensa, e hoje eu, mais uma vez fica comprovado, que é morder e soprar ou assoprar é fácil. Então eu quero desejar ao senhor sucesso e disse à imprensa que o senhor se enquadrava no perfil que todos os deputados buscavam para presidir essa casa, pela sua ética, pela sua postura, pela sua parte amigável, companheiro, como o senhor sempre foi. Eu quero deixar registrado aqui que esse negócio que foi citado pelo PT, que a sua candidatura foi... Eu vou esperar, daqui a pouquinho a gente conclui.
Só um minutinho, deputado Geraldo Naves. Só questão de esclarecimento.
Quando a deputada Érica fala, todo mundo escuta ela falar com o maior respeito. Quando a gente está falando, ela interfere, fala alto, ela não tem a menor respeito por nenhum deputado.
É que eu só tinha interferido a questão de ordem, deputado Batista. A Comissão de Constituição e Justiça, eu deferi a questão de ordem, que poderá se reunir na sala das comissões e fazer eleição de presidente e vice-presidente. Vossa palavra está...
Posso continuar? Muito obrigado. Então, existe uma... Quando foi citado aqui pela deputada Érica Cocai, numa acusação de que a candidatura do deputado Wilson Lima foi tecida e costurada no Buriti, eu gostaria que a senhora, como eu votei no deputado Wilson Lima, que a senhora tirasse o meu nome desse rol ou desse novelo, porque eu não participei de nenhum tipo de costura. O deputado Wilson Lima e nós, que votamos no Wilson Lima, nos reunimos individualmente e conversamos sobre tudo. E posso lhe assegurar que a candidatura à presidência dessa casa, pelo Buritinga ou Buriti, não seria do nome Wilson Lima. Ok? Essa é a minha questão de ordem, senhor
muito
presidente.
Obrigado, muito obrigado, deputado. Muito obrigado pelo apoio.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Egolf, líder PDT dessa casa.
Senhor presidente, eu votei no deputado Cabo Patrício por considerar que, por ele ser um deputado de oposição, a Câmara seria mais independente. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal são claras quando colocam a independência dos poderes. E esse é um preceito que eu acho que é muito caro ao Estado Democrático de Direito. Por isso, dei o meu voto. Mas quero aqui parabenizar Vossa Excelência.
Obrigado, deputado.
O Vossa Excelência, e dizer a Vossa Excelência que eu espero que Vossa Excelência conduza essa casa com serenidade, com equilíbrio, com transparência e com firmeza para que esse escândalo que desviou o dinheiro do contribuinte do Distrito Federal seja apurado com todo rigor, porque é isso que a população do Distrito Federal espera e merece. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela vitória, mesmo não tendo votado em Vossa Excelência, e dizer que Vossa Excelência foi, durante não só o ano passado, mas também 2007, 2008, Vossa Excelência conduziu muitas das sessões. Os presidentes e vices não estavam e Vossa Excelência conduzia a sessão toda, até tarde, muitas vezes. Então, que Vossa Excelência, agora no cargo de presidente legítimo, conduza as sessões. Espero que Vossa Excelência seja democrático, como sempre foi, dando direito à voz a todos os parlamentares, que todos os parlamentares possam falar o que desejam, com toda a profundidade que a população do Distrito Federal merece, sem serem interrompidos. E que esse caso, que esse escândalo que tomou conta do Distrito Federal, que ele seja apurado com rigor, com uma apuração que seja realmente rigorosa e que os culpados sejam realmente punidos, porque é isso que a população do Distrito Federal espera. E eu, pessoalmente, gostaria que, além disso, o dinheiro aos cofres públicos fosse ressarcido. Mas eu espero que essa casa, pelo menos, investigue. E investigue a fundo. Doa quem doer. E parabenizar a Vossa Excelência pela eleição.
Obrigado pelas palavras, deputado Igor. Conto, Vossa Excelência. Deputado Dr. Chades.
Presidente, deputado Wilson Lima, queria parabenizá-lo por sua eleição, por seu eleitor. Até o seu semblante transmite uma paz. Transmite um homem íntegro que Vossa Excelência é. Queria desejar a Vossa Excelência muitas felicidades, que o senhor possa ser realmente firme. Eu tenho visto que Vossa Excelência é um homem do entendimento. Como é bom ter no parlamento, conversar, exaurir em todas as circunstâncias o entendimento. Claro que quando não der certo, vai-se para o voto. Mas Vossa Excelência tem colocado sempre isso, o entendimento em primeiro lugar. Parabéns, desejo a Vossa Excelência uma excelente presidência. Mas não poderia também deixar de lembrar do deputado Cabo Patrício, que exerceu a presidência num momento de absoluta crise e foi firme, foi probo e foi digno. Parabéns, deputado Cabo Patrício. Eu me senti representado com Vossa Excelência aqui na presidência dessa casa. Desejo também a Vossa Excelência da mesma forma. Quero lembrar também que houve um equívoco, que eu pleiteava a primeira secretaria. Não é verdade? Não pleiteei e não pleiteio. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado doutor Charles, pelas suas palavras elogiosas. E conto com Vossa Excelência no trabalho dessa casa.
Senhor presidente,
serei
breve, mas eu não poderia deixar de registrar que Vossa Excelência chega à presidência não só porque está no terceiro mandato, não só pela experiência que tem na casa, mas Vossa Excelência chega à presidência da casa pela marca que Vossa Excelência tem construído nesta casa. Uma marca que implica em união, amizade, organização, solidariedade, sabe administrar conflitos, enfim, as características de Vossa Excelência o levaram à presidência no dia de hoje. Eu lembro que, em alguns momentos, quando falávamos no seu nome, Vossa Excelência ficava em dúvida se daria conta, e eu lembrei um desses dias a Vossa Excelência que Deus não nos dá tarefa acima daquilo que nós podemos realmente, nem tarefa e nem problemas e nem contendas e nem sacrifícios maiores do que aquele que nós somos capazes de suportar. E então não há por que dar conselho a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência já assume a cadeira pelos méritos que tem. E eu gostaria muito de estar ajudando a Vossa Excelência na primeira secretaria, mas a minha renúncia é exclusivamente por foro íntimo. Diversas outras coisas em que eu tenho que me envolver este ano tomarão meu tempo, que não me permitiriam dar à mesa representada por Vossa Excelência a atenção que Vossa Excelência realmente merece. Muito obrigada e tenho certeza que Deus vai abençoá-lo, porque Deus o pôs aí, não foi Vossa Excelência que procurou ser.
Agradeço a Deus, agradeço a senhora pelo trabalho de bastidores e de construção do meu nome para a candidatura. Muito obrigado, deputado Eurísio Brito, por tudo.
Questão
deputado
de
Geraldo Naves.
Eu quero saber qual é a deliberação dessa presidência para os trabalhos da CCJ.
Eu havia acatado a questão de um deputado Batista, que pediu que fosse unida a CCJ agora para a eleição de presidente e vice-presidente.
Reunião agora?
Agora.
Perfeito.
Presidente, essa é uma reunião que não foi chamada no tempo regimental. Eu não tenho nenhum tipo de óbice a que a CCJ se reúna hoje e que o processo comece a caminhar. Acho que a gente precisa de celeridade.
Excelente.
Mas tem que ver se há disponibilidade dos deputados, porque não foram convocados formalmente para tanto, para o dia de hoje ter essa reunião. Então, se eu acho importante que estejam todos os deputados presentes, nosso representante na CCJ, o deputado Chico Leite, eu não sei se o deputado Chico Leite tem disponibilidade.
Se não tiver, vai o suplente, não tem problema. A senhora.
Senhor presidente, eu gostaria que todos os titulares, eu acho que deveriam estar presentes, mas eu não tenho nenhum problema da reunião ser da outra, mas ela está sendo convocada sem seguir os trâmites regimentais. Ela foi convocada intempestivamente, ela foi convocada para quarta-feira da semana passada, se não me engano, não houve a reunião e não houve a reconvocação. Apenas dizer isso. Mas me inscrevi, senhor presidente, apenas que nós estamos consultando o representante do PT, deputado Chico Leite, para ver a sua disponibilidade, e havendo disponibilidade não há nenhum tipo, o deputado Chico Leite está aqui, havendo disponibilidade, não há.
Tem dificuldade, não? Para a reunião da CCJ? Agora. Pode? Aí há concordância, deputada.
Então, ótimo. Mas que a gente busque não repetir esse tipo de comportamento. Que a gente siga os trâmites regimentais. Não há nenhuma dificuldade, porque nos interessa dar celeridade ao processo. Mas eu me inscrevi, senhor presidente,
pois não, deputada,
porque eu tenho uma formação acadêmica em psicologia. E o psicólogo aprende a ter muito acolhimento com as imperfeições humanas. Lida com as imperfeições humanas. Mas chega em determinado momento que é preciso que a gente não seja tão acolhedor com as imperfeições humanas. Nós dissemos aqui, senhor presidente, que nós não vamos admitir e vamos estar dialogando com a sociedade se tivermos uma presidência que se ajoelhe para o executivo, ou tivermos um legislativo. Vossa Excelência sabe qual é a nossa posição. Sabe qual é a nossa posição. Morder e assoprar, senhor presidente, morder e assoprar é até um ato dialético. Porque o ser humano nem sempre ataca e nem sempre acarinha. Agora, tem pessoas que não têm capacidade de morder e assoprar. Apenas mordem. Mordem. Mordem como se fossem instigados ou fossem orientados para fazê-lo. Então, portanto, senhor presidente, o deputado que trata outros deputados desta forma, não tem condições de falar de delicadeza. Nem tem condições de falar de grosseria. Não tem. Então, eu diria, senhor presidente, que frente aos ataques que temos sofrido constantemente a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu digo, é preciso ter civilidade e é preciso que tenhamos massa crítica e pensamento próprio, que não sejamos parlamentares onde se grita do buriti e o parlamentar sai sem a capacidade, inclusive, de morder e assoprar, mas apenas mordendo. E digo isso porque tenho uma formação que aprende a lidar com as imperfeições humanas. Eu tenho muita paciência com as imperfeições humanas, mas chega em determinados momentos que a paciência não tem mais espaço para se expressar.
Essa presidência assina o primeiro ato comunicando em conformidade das atribuições convenidas no artigo 42, 661, ambos do regimento interno da Câmara Legislativa do DF, comunicar que o quarto partidário da Casa, ordem de indicação dos membros, conscientes, quantitativos de lugares para compor as comissões permanentes para a sessão legislativa de 2010, é o definido no ato do presidente de número 62 de 2010, publicado na CR 22 de 2010. Ficam os líderes informados da abertura do prazo junto à assessoria de plenário e de distribuição até às 17 horas do dia 3/1/2010 para 3/2. A assessoria vai corrigir e para comunicar a manutenção das alterações das suas atuais composições e a data de 4/2/2010 às 15 horas em plenário para a eleição dos seus respectivos presidente e vice-presidente. Declara também a vagância do cargo de primeiro secretário em virtude da renúncia do seu titular e convocar a eleição para o preenchimento do mesmo a realizar-se no dia 3/2/2010 às 15 horas do plenário desta casa. Esse ato entra em vigor na data da sua publicação. Revoca as disposições contrárias. Está encerrada a presente sessão.